Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Horas e 30 minutos, esse é o programa Ponto de Vista, apresentado pelo Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento. Nosso programa começa exatamente às 7h30 da manhã, nas manhãs de sábado, e vai até às 9 horas, tratando de temas importantes para a nossa sociedade local e temas também globalizados. Hoje vamos tratar de um tema importante aqui para a nossa região, que é a Semana do Consumidor. Para falar conosco e nos ajudar a esclarecer nossas dúvidas sobre a temática, nós vamos falar com a doutora Marisa Fátima Gonçalves, da Defensoria Pública, segunda Defensoria Pública do Consumidor de Dourados, Fabiane Vieira, que é advogada e agente conciliadora do PROCON de Dourados, também a Maria Helena, advogada e agente conciliadora do PROCON de Dourados, e o Juan Jacob Aguiar, que é advogado da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp 999789507, pelo nosso telefone, mandando recado 3422-9507, pelo meu Facebook Crispim Guimarães e também pelo site da Rádio Coração www.radiocoração.org. A Prefeitura de Dourados, por meio do PROCON, que é o Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor, definiu a programação da Semana do Consumidor com uma série de atividades educativas de fiscalização e conscientização. E sobre isso, nós queremos então, portanto, dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados no Estúdio 2 da Rádio Coração para este bate-papo esclarecedor. Vamos começar pela Fabiane, como eu disse que é agente conciliadora do PROCON de Dourados e já é nossa cliente aqui de todos os anos. Fabiane, bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa Ponto de Vista.
Bom dia, Padre Crispim, ouvintes da Rádio Coração. Então, como você já disse, né, Padre, mais um ano aí, para falarmos um pouquinho aos consumidores, para salientarmos aí a Semana do Consumidor. Todos os dias é o Dia do Consumidor, né, porque a gente faz relação de consumo o tempo todo. Então a gente precisa, de repente, nessa Semana do Consumidor, é um momento que a gente para um pouquinho e faz, de fato, uma orientação para o consumo. Esse ano com bastante atividades, com uma parceria bastante forte com a OAB de Dourados, com a Defensoria Pública do Consumidor, que sempre parceira também lá do PROCON. E aí a gente vai falando, então, no decorrer do programa, um pouquinho das atividades.
Quantos anos já acontece essa atividade?
Essa Semana do Consumidor?
Exatamente.
Ai, olha, Padre, desde quando eu estou no PROCON, sempre a gente faz essa Semana do Consumidor.
Então, assim, e ela é crescente, a cada ano se percebe que há uma demanda também daquilo que é abordado, também há uma adesão da população em relação a isso?
Sim, a participação é maior, até porque, né, o direito do consumidor, como eu falei, todo momento as pessoas estão praticando essas relações de consumo e cada dia mais os consumidores sabem dos seus direitos, buscam os seus direitos. Até é engraçado que ontem foi o Dia Internacional da Mulher e eu estava dando uma olhadinha lá no nosso sistema e as mulheres são as que mais reclamam. Quer dizer que elas têm o poder de consumo. Elas estão ali
são mais atentas do que nós.
Ah, exatamente. Então é interessante também salientar essa situação.
Muito bem. Juan, como é que a OAB, né, através da Comissão de Defesa do Consumidor, participa desta atividade aqui em Dourados?
Bom dia, Padre Crispim, ouvintes de toda a rádio. Bem, essa semana, que é a Semana do Consumidor, a OAB está promovendo uma palestra que acontecerá dia 12 com a palestrante doutora Maria Miranda, que é presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB. Essa reunião, essa palestra vai acontecer dia 12 de março, às 19 horas, e através dessa palestra vai estar promovendo o debate sobre o mero aborrecimento tem valor, né? Que é uma tese que já tem sido debatida há algum tempo no judiciário, mas muitas vezes os tribunais de justiça, o judiciário não tem acolhido. Então, essa Semana do Consumidor vai servir para que a população em geral, os advogados, possam se reunir e aprender mais sobre essa tese, para entender que o desperdício do tempo nos dias atuais, causado por maus fornecedores, também gera danos morais.
E esta palestra será ministrada onde?
Na OAB.
Na OAB, que fica na rua?
Fica ali perto do fórum, ao lado da Presidente Vargas.
Exato, ok. Muito bem. E a Marisa, que é da Defensoria Pública, né? Como é que a Defensoria também age juntamente com o Procon? Claro, não age somente nesse momento, né? Mas intensamente nesta semana.
Bom dia, padre. Bom dia, ouvintes. A Defensoria do Consumidor de Dourados tem uma atuação totalmente envolvida, principalmente com o PROCON nessa Semana do Consumidor, porque nós temos tido uma demanda cada vez maior de consumidores que têm sido lesados e insatisfeitos com os serviços prestados. Então, isso de meses para cá, inclusive, tem crescido reclamações de energia elétrica, aumento de consumo de energia elétrica, tanto também de água. Os consumidores têm reclamado sobre isso, têm reclamado sobre serviços básicos de telefonia. A demanda do consumidor, planos de saúde, questões muitas vezes relacionadas à vida da pessoa no momento que ela mais precisa. Então, hoje, a informação ao consumidor, a informação é o que de mais precioso a gente pode dar para o consumidor. Porque sem a pessoa conhecer os seus direitos, ela nem consegue, ela nem tem o conhecimento para procurar o PROCON, a Defensoria. Então, assim, a Semana do Consumidor é um momento que a gente se volta a tentar levar até a população, tentar levar até aquelas pessoas os direitos que elas têm. Porque o direito do consumidor, ele é aquele direito que você nasce, usou a primeira fraldinha, você está exercendo. E quando morre, até depois quando levam a vela para você, está exercendo também. Então, quando se criou esse direito do consumidor, esse Dia Mundial do Direito do Consumidor, pela primeira vez, né, em 15 de março de 1983, foi em razão de um discurso que o presidente Kennedy, nos Estados Unidos, disse que todos nós somos consumidores. Foi a primeira vez que se trouxe isso como um direito básico humano. Se você é consumidor, você tem que ser respeitado. Você tem que ter, se de um lado você está consumindo, você é vulnerável numa relação de consumo, porque você está em frente grandes empresas, frente a toda uma estrutura das empresas em cima de você.
E isso é uma coisa séria, né? Às vezes a gente se sente impotente. Você citou algumas coisas, telefonia, né? Uhum. Eu vivo no PROCON.
Sim.
A Fabiana vive... Assim, quando eu ligo, ela diz, pronto, lá vem alguma coisa, lá vem a Vivo, ou não sei quem aí, né? Oi, porque realmente a gente se sente impotente, né? Sim. A internet, né? O pessoal não dá notícia, mas cobra do mesmo jeito, e a gente liga, a gente tenta ligar nessas empresas, é impressionante essa sensação que eu tenho, e eles dão um chá de cadeira, mas na hora de vender é um minuto. Na hora de vender é um minuto. E essa percepção, por exemplo, de empresas grandes como essa, você cita planos de saúde, a gente sabe que é uma problemática hoje, né?
Sim.
Internet, telefonia, água, luz. Essa percepção, ela é crescente? Tem piorado isso aqui? Ou se tem piorado é porque o povo está denunciando mais, ou realmente os serviços estão ficando piores?
O que tem é o maior número de consumidores com acesso a serviços que não tinham há anos atrás. Uhum. Hoje a criança já é um consumidor, muitas vezes na internet, né, comprando joguinhos. Então, assim, hoje há um acesso em razão de ter se popularizado a telefonia celular, a internet em si, ela tem sido uma grande incentivadora de relações de consumo.
Uhum.
Né? E isso tem realmente trazido mais consumidores que também hoje estão mais conscientes dos seus direitos. Só que está muito longe do consumidor brasileiro ainda conhecer efetivamente. Porque nós vemos que o interesse capital das empresas, ele colide de frente com o interesse do consumidor. Cada vez mais as empresas têm colocado empecilhos para que a gente possa exercer o direito. Você hoje não tem mais um atendente físico em muitas lojas, é só por 0800, você liga no 0800, aquilo é um arcabouço de números que você muitas vezes se sente, fica lá muito tempo para conseguir falar com o atendente, e mesmo quando você fala, te passa uma informação padronizada que não atende realmente a dúvida que você tinha. Então, essa lesão ao consumidor e todos os direitos que o consumidor tem, ela tem que ser, eu entendo até que o direito do consumidor deveria ser estudado na escola, para que a gente cresça cidadão. Ele está ligado muito ao conceito de quem é o cidadão, como você exerce a cidadania. A cidadania se exerce conhecendo os direitos.
Muito bem. Maria Helena, você que trabalha aí com, né, diretamente com as reclamações, quem é campeã lá? Vamos lá, claro, não vamos fazer propaganda contra ninguém, né? Mas é claro que a gente tem aqui, foram citadas algumas, obviamente, né? Mas no seu trabalho, que você é um trabalho direto, né, com o consumidor, com a pessoa que reclama, quem é que ganha lá, né? Pontos negativos.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Padre, nesses últimos meses, a campeã mesmo foi a Energisa lá com a gente, né? Que foi o aumento, como a doutora...
E a Energisa ganhou um prêmio, viu? Como a melhor empresa de distribuição de energia do país, né?
Pois é, padre.
Tem alguma coisa errada.
Tem alguma coisa errada.
Como a doutora Marisa falou, teve realmente um aumento no consumo, né? Nas contas de energia, e aí foi uma demanda muito grande. O PROCON realmente, nós atendemos muita gente lá, realizamos muitas audiências esses últimos meses, agora os últimos dois meses, foi bastante corrido lá para nós em relação a essas audiências que nós temos realizado lá. A demanda é grande, o aumento realmente foi considerável na conta, né? E assim, o PROCON, lembrando sempre, Padre Crispim, que o PROCON, ele é um órgão administrativo. Uhum. E dentro daquilo que a lei nos permite, né, a gente tem tentado sim, junto até com a Defensoria, encaminhando até para a Defensoria, quando não há solução lá no PROCON, a gente encaminha para a Defensoria Pública, porque a gente sabe que a Defensoria Pública é muito atuante, né? E aí a gente realmente busca, judicialmente falando, busca resolver a questão do consumidor. Né? A doutora Marisa tem uma equipe muito boa lá, né, doutora? E aí, assim, junto com o PROCON, a gente tem tentado sim buscar essa solução para o consumidor. É um órgão administrativo e conciliador. Então, assim, junto com a empresa, na hora da audiência, a gente tenta realmente buscar resolver a questão, mas quando não é possível, naquele momento, a gente acaba encaminhando para a Defensoria Pública para que se judicialize a questão.
Tanto dirijo ao PROCON, mas também à Defensoria Pública, pensando na energia, já que é um problema realmente que eu sinto lá na Catedral, na nossa conta, virou e eu não tô, acho que eu não estou gastando mais, mas virou uma coisa de louco. Vamos fechar as portas uma hora dessa. Eu vi uma entrevista do presidente da Energisa, que ele disse que é a bandeira agora, não sei o quê, que está com problema, né? Parece que esses picos de consumo que teria verão. Verão e tal. Então, isso se justifica ou isto tem alguma coisa? Porque a gente poderia dizer que o aumentou também o consumo no sentido de quilowatts, ou que aumentou realmente foi o dinheiro para ser pago?
Olha, o aumento nos impostos que teve o ano passado foi considerável. Então, dos casos que chegam, nós olhamos pontualmente. Não dá para se dizer de uma forma geral.
Sim.
Então, alguns casos você pega em quilowatts. Então, se a pessoa quiser saber se realmente ela está sendo... Como que está o consumo dela? Se ela está pagando mais em consumo ou por imposto, ela tem que pegar uma conta de janeiro, fevereiro desse ano de 2019 e fazer um cotejamento com a conta dela desse mesmo período de 2018, 2017.
Certo.
Para se entender. Então, muitas vezes a gente vê que está tendo uma pequena variação. Em alguns casos, são pequenas variações de consumo, mas a conta aumentou muito. Porque teve um grande aumento nos impostos e na incidência desses impostos. Então, muitos casos que o consumidor vai lá inconformado, ele está inconformado com o método de cobrança. Porque hoje está um método de cobrança cascata. Você tem um consumo X e aqueles impostos, eles vão incidindo um sobre o outro. Então é como se fosse uma coisa progressiva. Progressiva e ao além. Então você consome o mesmo 100 kW do ano passado, mas a conta que era, por exemplo, 100 reais passou a 160, 180. Você aumentou muito o valor. da energia elétrica.
Então a gente,
em termos de consumo.
Sim. Então a Energisa só está repassando?
Não,
isso é também
um dos pontos.
Isso,
certo?
Um dos pontos.
Ótimo. Um dos pontos é que assim, o consumidor deve analisar a sua conta em quilowatts desse ano e do ano passado, para ele ter uma noção do tanto de impostos que nós estamos pagando, até mesmo para que nós, enquanto sociedade, possamos nos organizar junto aos nossos vereadores e deputados para se discutir a incidência desses impostos.
Sim.
Porque isso não foi diretamente pela Energisa, mas foi uma opção dos legisladores, né?
Certo.
Agora, o outro problema que foi levantado, inclusive, na audiência pública que nós tivemos aqui em Dourados, inclusive a Defensoria aqui de Dourados, eu fui convidada para participar de uma audiência pública que será realizada terça-feira na Assembleia Legislativa sobre também esse problema de energia, é que nós temos sérias dúvidas quanto à forma que está sendo entregue esse serviço. Está tendo muita falha na prestação do serviço.
Exato.
Então, nós temos que pontuar essas falhas, inclusive, nós não sabemos a qualidade das redes de Dourados. Como que a gente pode se dizer, como está o calibramento da tensão em redes que estão antigas, que muitas vezes sem manutenção. Nós temos visto, por exemplo, um aumento da população e aumento de consumidores e aumento de eletrodomésticos, porque com o calor e tudo mais, as pessoas muitas vezes compraram ar, muitas vezes até a qualidade de vida das pessoas melhora e compram mais eletrodomésticos. Nós não sabemos, houve, será um aumento de investimento nessa rede para que nesses picos de energia, a energia chegue com boa qualidade na sua casa e realmente aquilo que você está pagando é em razão do teu consumo ou em razão de uma energia de má qualidade que pode estar gerando que o seu eletrodoméstico consuma mais.
Uhum.
Daí você, o relógio está correto, mas esse relógio está medindo uma energia que pode... Isso é uma coisa que está sendo levantado, está sendo discutido. A gente precisa de laudos técnicos e tudo mais. Porque isso tem que ser visto pontualmente por região. Mas esse é um problema que tem nos tirado o sono. Porque a gente, quando olha uma conta e vê que o relógio está correto, você fica como se fosse a energia, uma gasolina de má qualidade.
Uhum.
O teu carro gasta mais porque ele está... tendo que gastar mais, o motor está tendo que ter mais tranco, vamos dizer assim.
Sim.
É como se a gente fosse pensar, tem o ar-condicionado inverter, qual que é a diferença dele? A diferença é que na hora que ele inicia o consumo, ele não dá aquele, não inicia de forma brusca, é suave, então gasta menos energia. Então se a gente colocar esse raciocínio de forma inversa, se você está recebendo uma energia que tem oscilação, que ela não está chegando de forma... de forma uniforme na sua residência, e o teu aparelho está toda hora tendo que acionar um motor, né? Como aconteceu no verão, um pico de gasto de energia de todo mundo. Então, a gente tem uma séria dúvida e realmente isso tem que ser investigado para que de uma forma geral e muito séria a gente possa cobrar uma melhor prestação de serviço. E não só na qualidade de energia, mas eles têm feito cortes, muitas vezes, sem avisar o consumidor. Eles têm feito cortes em casas que têm pessoas doentes, deficientes. Na hora de religar, eles fazem uma cobrança de taxa de religação. Então, se a pessoa cobrou e já colocou em dia a sua conta, ela tem direito de ser restabelecido. É cobrada uma outra taxa que... No ver da defensoria, é uma lesão para o consumidor que tem que ser discutida também, essa taxa de religação. Eles têm feito corte de dívidas pretéritas, o que o Superior Tribunal de Justiça já disse que o corte por dívida pretérita, ele é indevido, só pode se cortar energia pelo consumo do mês. E eles fazem muitas vezes recuperação de consumo ou medem pela média muitos meses e depois vêm e querem cobrar. Retroativo, a pessoa não paga e cortam por uma dívida muito alta retroativa. Então, todas essas posturas da Energisa, ela tem, sim, ferido o consumidor e tem que ser discutido. Eu acho que esse aumento, padre, ele trouxe até uma conscientização maior para as pessoas nessa questão de energia, para que realmente a gente possa debater, porque a forma de ser cobrado imposto, o valor da tarifa, tudo isso tem que ser rediscutido.
Muito bem. Fabiana, você quer dar alguma contribuição em relação a isso?
Não, dizer assim, né, que nesse sentido, o PROCON de Dourados, com o número de reclamações aí que aumentou, dobrou, triplicou, nós tivemos 416 reclamações da Energisa desde de janeiro até agora março, quer dizer, um número muito alto. E nós não somos técnicos para saber tudo isso que a doutora falou.
Uhum.
Nós não temos técnicos lá, engenheiros, para verificar essa questão. Então, a gente faz realmente o que está de acordo ali, o que a gente pode. Nas audiências, na maioria das audiências, está sendo pedido aquele laudo do Inmetro. Poucas vezes foram reprovadas, salvo me engano, nenhuma até agora. Não houve nenhuma reprovação, o Inmetro não encontrou também qualquer irregularidade. E aí a gente fica assim, de fato, administrativamente, sem muitas condições de fazer alguma outra situação. Nós levamos todos esses casos do PROCON numa reunião que tivemos no Ministério Público do Consumidor, a Defensoria estava presente, a OAB também estava presente, levamos todos os casos para o Ministério Público, para que também faça parte aí dessa força-tarefa para a gente verificar de fato o que é possível fazer concretamente. E uma outra situação, que também eu acho que a doutora pode falar até com mais propriedade, com relação a essa situação, a Energisa não tem informado muito aos consumidores a questão da tarifa social, que foi outra bandeira também que aderimos aí. Muitas pessoas, muitos consumidores têm direito à tarifa social, que é um desconto, e um desconto bastante considerável na conta de energia, né? A pessoa pode investir esse dinheiro em outra coisa, enfim, a conta pode ficar mais barata, desde que ela esteja inscrita no Card Único e que faça essa adesão à tarifa social. E muitas famílias têm esse direito, tem o número, doutora, do tanto de famílias que têm esse direito aqui em Dourados e não buscam, porque não conhecem, desconhecem. Com certeza, o seu direito.
Vamos traduzir. Tarifa social e a conta pretérita. Né? Porque aí muita gente não entende nem futuro nem passado. Imagina pretérita. Né? Para as pessoas entenderem realmente quais são os direitos. Traduzindo na linguagem do povo, né? O que significa essas duas coisas?
Pretérito é aquela dívida antiga que acumulou. Certo? Eles vêm, trocam seu relógio na casa e falam, olha, seu relógio estava medindo menor, eles muitas vezes acusam, era um gato, alguma coisa assim, mas é um relógio antigo de 15, 20 anos, sem manutenção nenhuma, que muitas vezes está com uma das fases queimadas, aquele consumidor, às vezes pessoas idosas, idôneas, que moram há muitos anos naquela casa, chegam lá na defensoria envergonhados, você vê assim que isso que a Energisa está fazendo, ela troca o relógio. Se ela vê que tem algum problema no relógio, por mais antigo e que seja o relógio, ela sempre acusa o consumidor e cobra dívidas, 2.000, 3.000, 5.000, 8.000, o PROCON recebe muito dessas reclamações lá e os valores são exorbitantes. E valores impagáveis pela maioria da população brasileira que recebe, em média, um salário mínimo. E daí essa pessoa ainda tem a energia cortada essa dívida passada.
Isso é um assalto à mão armada.
Sim. Né? Então, isso é uma das coisas que está acontecendo e muito.
Uhum. E a tarifa social?
E a tarifa social é um benefício do governo federal a famílias de baixa renda, beneficiárias de programas sociais como Bolsa Família, Vale Renda, os beneficiários de LOAS, que são os idosos e os deficientes, né? Essas pessoas de baixa renda que são inscritas e recebem esses benefícios sociais, elas têm direito de até 65% de desconto no valor.
Isso não está acontecendo em muitos casos.
Agora, padre, nós fomos surpreendidos por um número, porque isso foi levantado agora, a Defensoria e mesmo o PROCON, nós começamos a desconfiar que tinha alguma coisa errada, porque nós fomos fazer uma ação social na aldeia e vimos, sendo que a maioria dos indígenas recebem bolsa e tudo mais, uhum. E fomos analisar as contas deles e não tinha tarifa social, não tinha nenhum desconto na conta, indígena com conta cortada e tudo mais. E através disso, nós desconfiamos e começamos a fazer uma investigação. E junto com o deputado Barbosinha, que foi quem acampou esse movimento lá, ele conseguiu os dados de quantas famílias de Dourados estão fora da tarifa social sem receber o benefício. São 10 mil famílias, padre.
Olha,
10 mil famílias sem receber descontos na sua conta de energia. Uhum. Sem saber, pagando a conta de energia, sem saber que essa conta poderia ter um desconto. Então, quando nós tivemos acesso a esse dado, foi esses dias agora, nós procuramos aqui assistência social, procuramos a prefeita para fazer uma ação global sobre isso. E realmente não houve, a Energisa tinha conhecimento desses dados e não teve nenhuma atitude de buscar, sabe, os órgãos do consumidor, assistência social, ou nada para que isso fosse divulgado para as pessoas. Então, a tarifa social de Dourados hoje é como se fosse uma ferida aberta, porque a gente sabe que aquela população de baixa renda é onde é mais difícil de se pagar a energia, de se sustentar. Então, inclusive agora nós vamos fazer, vamos trazer isso, vamos fazer discussões, vamos trazer para a imprensa. O padre hoje abrindo esse espaço para a gente, para que as pessoas saibam que há esse direito. Quem recebe qualquer tipo de benefício deve procurar o CRAS do seu bairro, ou o PROCON, ou a Defensoria, a própria Energisa, para saber se essa pessoa está inscrita ou não, para conhecer esse direito.
Muito bem. Bom, e a OAB, quando ela, como é que ela colabora nessa discussão, né? Ela tem agido também juntamente com esses órgãos mais oficiais para poder realmente fazer essa discussão, além dessa palestra, para que realmente a gente possa encontrar mais uma justiça social aí para o nosso povo?
Como visto, essa Semana do Consumidor vai discutir esse tema do mero aborrecimento, que tem valor. As inscrições vão ser pelo site esams.org.br. É gratuita a inscrição. Vai ser gerado para os participantes um certificado de 4 horas aula. E a palestra vai ser na OAB, na rua 9 Peneira de Matos, número 1712, centro aqui em Dourados. Bem, quanto à participação nesses temas, a OAB também tem promovido reuniões junto com outros órgãos oficiais, Ministério Público, Defensoria Pública, para que em conjunto debatam esses temas. Inclusive, foi realizado recentemente uma audiência pública na Câmara de Vereadores, onde inclusive a doutora Marisa aqui participou, e foi debatido esse tema da energia pública aqui em Dourados, essa questão da rede que chega. Nós não sabemos se essa rede tem algum problema, se chega na casa do consumidor com um desnível e acarreta nesse consumo desproporcional que foi constatado em várias residências nesse mês de janeiro. Então a OAB tem participado com outros órgãos oficiais, discutindo isso, para que possamos também entender melhor esse caso.
Uhum. Só para falar uma situação que eu me lembrei agora, nós oficiamos no começo dessas reclamações a ANEEL, que é a Agência Reguladora de Energia Elétrica do país, né? Uhum. Para dizer da situação de Dourados, das reclamações, e nós recebemos a resposta da ANEEL dizendo que a AGEPAM é a agência fiscalizadora no Mato Grosso do Sul responsável e que eles estão verificando a situação. Simples assim, a resposta.
E a agência daqui vocês noticiaram a agência daqui do Mato Grosso do Sul?
Estamos aguardando agora.
Ah, tá. Uhum. Bom, aqui tem uma participação, vamos ver. Bom dia, tem uma propriedade rural e há cerca de 15 dias acabou a energia em minha propriedade e em meus vizinhos também. Ficamos 36 horas sem energia, ligando, né? E reclamando, e a empresa dizia que iria e não resolveria. E não resolveu. Perdemos leite, carne e outros produtos também. O que podemos fazer nesse caso? Observação: não tínhamos problemas de chuva, vento, nada, nem um dia estava com essas coisas, né? Então, participação aqui de um ouvinte, né? É o Rogério Iuri, né? Rogério Iuri, vamos lá. O que é que pode ser feito aqui?
Ele pode, então, registrar a reclamação, né, dizendo tudo isso aí que ele perdeu, e pode, então, pedir a restituição de todos esses danos que foi causado aí com relação a essa falta de energia.
É, porque eles que religaram, mas ninguém deu notícia mais, né? Como se não tivesse acontecido nada.
Não, se existiu, de fato, aí a perda, ele pode exigir, sim, a restituição de tudo isso. Pode começar pelo PROCON. Não conseguindo lá, no PROCON, essa restituição, aí então ele pode procurar um advogado para ingressar com uma ação judicial, se ele não se enquadrar nos moldes da Defensoria Pública, para ingressar com uma ação na Justiça, para pedir então a restituição de tudo isso.
E no PROCON, só esclarecendo, no PROCON, como é que a pessoa, ele que está numa propriedade rural, como é que ele faz? Ele liga ou ele vai pessoalmente, leva toda a documentação? Quais são os passos?
Isso. Ele tem que vir pessoalmente no PROCON, se é morador aqui, né, da região de Dourados. Aí tem que comparecer no PROCON, que é na Joaquim Teixeira Alves 772, munido com uma conta de energia, porque lá vai ter a unidade consumidora, né? E importante que, se ele tiver algum protocolo dessas ligações que ele fez, a data que aconteceu essa queda de energia, saber relacionar todos os bens aí que ele tinha e que aconteceu essa situação de dano.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, agora são 7h59, daqui a pouquinho a gente já retorna com a nossa programação falando sobre a Semana do Consumidor. Só gostaria de lembrar, no começo eu esqueci de salientar, que a produção deste programa é da Osair Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, e na sonoplastia Alexandre Albeda.
Programa Ponto de Vista.